Olá, boa tarde. O Parlamento dos Açores aprovou hoje por unanimidade um regime jurídico para proteger o arvoredo de interesse público da região, estipulando coimas que vão entre os 500 euros e os 500 mil euros para as intervenções proibidas do diploma. A proposta inicial foi do PAN, mas durante os trabalhos na Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, elaborou-se o Decreto Legislativo Regional, proposto no plenário da Assembleia pelos grupos parlamentares do PS, PSD, CDS, Bloco de Esquerda, PPM e PAN. O documento estipula a proibição de intervenções que possam destruir ou danificar o arvoredo classificado ou em vias de classificação, nomeadamente corte, movimentação de terras, depósito de materiais, queima de detritos ou qualquer operação que possa causar dano, mutile, deteriore ou prejudique o estado vegetativo dos exemplares classificados. As contraordenações graves serão punidas com coimas de 500 euros para as pessoas singulares e de 25 mil euros para pessoas coletivas. Já as contraordenações muito graves variam entre os 25 mil euros para pessoas singulares e os 100 a 500 mil euros para pessoas coletivas. O diploma aplica-se ao arvoredo de interesse público classificado ou em vias de classificação, designadamente aos povoamentos florestais, bosques ou bosquetes, arboretos, alamedas e jardins de interesse botânico, histórico, paisagístico ou artístico.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Parlamento dos Açores aprovou o fim das taxas moderadoras nas urgências dos centros de saúde, ficando o pagamento limitado às urgências hospitalares. O diploma inicial partiu do PS, que pretendia manter o pagamento nas urgências dos centros de saúde, e na generalidade a proposta contou com os votos favoráveis dos socialistas, do Bloco de Esquerda, do deputado único da Iniciativa Liberal e do deputado do PAN, bem como da abstenção do Chega, perante os votos contra do PSD, CDS, do PPM e do deputado independente. Contudo, na votação na especialidade, foi aprovada uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda que estipula a dispensa do pagamento das taxas moderadoras no âmbito da prestação de cuidados de saúde, mantendo-se apenas nos serviços de atendimento realizado nos serviços de urgência hospitalares. Esta proposta contou com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, PSD, CDS, do PPM e do deputado independente, perante a abstenção do Chega e os votos contra do PS. Na prática, a abolição dos pagamentos nas urgências dos centros de saúde era a proposta defendida pelo PSD e pelos parceiros de coligação do governo, formalizada como proposta de substituição do decreto do PS, apresentada pela Comissão de Assuntos Sociais. O documento foi também a votação, mas não passou na generalidade. O Chega absteve-se e PS, Bloco, PAN e Iniciativa Liberal votaram contra. A Iniciativa Liberal apresentou uma proposta para a criação de um sistema de apoio de 4 milhões de euros para suportar 75% do total do investimento realizado pelas operadoras de tráfego marítimo local na renovação das frotas. O CIFROTA, Sistema de Incentivos à Renovação das Frotas dos Operadores de Tráfego Local da Região, deve, de acordo com a proposta da Iniciativa Liberal, vigorar pelo período de 4 anos, envolvendo uma verba total que ronde os 4 milhões de euros.
Nós propomos um inovador sistema de estímulo. Outros, no passado, davam subsídios por portaria que criavam e mantinham dependências. Nós propomos um sistema de incentivos para a renovação da frota, estimulando até a entrada de novos players no mercado, porque só assim se pode chegar a um mercado liberalizado.
De acordo com a proposta, podem candidatar-se ao incentivo a empresas com sede na região, única e exclusivamente visando a renovação das frotas destinadas à operação de tráfego local, podendo as embarcações a adquirir ser novas ou usadas. Nuno Barata defendeu ainda que o sistema de transporte marítimo de mercadorias entre o continente e a região e a ligação interilhas, independentemente dos modelos que venham a ser indicados pelo estudo recentemente adjudicado, deve assegurar assentar em algumas premissas essenciais. Os trabalhadores do Grupo SATA estão a assinar um manifesto em que defendem a recondução imediata do atual Conselho de Administração em nome do futuro da empresa, segundo o documento a que a Lusa teve acesso. No manifesto, que já reuniu cerca de 100 assinaturas, os trabalhadores manifestam a sua inequívoca vontade de ver assegurada a estabilidade, a continuidade e o futuro da SATA através da recondução de Luís Rodrigues, o presidente, e dos restantes membros do Conselho de Administração, cujo mandato termina no final do ano. Os subscritores alegam que o Grupo SATA apresentou durante anos consecutivos resultados negativos devido a fatores externos da mais diversa ordem e internos, mas maioritariamente por via de uma gestão influenciada por terceiros que tenderam a ignorar a sua realidade económica e financeira. Perante as dificuldades, o acionista da SATA, no Governo Regional, resolveu e bem nomear para presidente e vogais do Conselho três profissionais conhecedores da indústria, com provas dadas a nível nacional e internacional. A postura da administração revelou-se fundamental no ritmo de recuperação da atividade e permitiu recuperar uma confiança que havia sido perdida junto dos passageiros, trabalhadores do grupo e também do povo açoriano, diz o mesmo documento.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, negou esta quinta-feira que a GNR tenha ido além das suas competências ao pedir à Frontex para patrulhar o mar dos Açores. Em causa está um pedido da Guarda Nacional Republicana à Agência de Fronteiras Europeia para colocar uma aeronave para patrulhamentos do mar dos Açores, onde a sua competência termina nas 12 milhas. De acordo com uma notícia publicada no Diário de Notícias, a situação terá provocado mal-estar na Marinha e na Força Aérea, que têm meios de vigilância para lá das 12 milhas, mas não receberam qualquer pedido de apoio da GNR. Questionada pela Lusa, a ministra lembrou que a Força Aérea tem vindo a desempenhar estas missões e há que continuar a desempenhá-las, sublinhando a importância de trabalhar para a cooperação e articulação entre as várias instituições que têm competência nesta matéria da vigilância e também da fiscalização. O segundo encontro de diretores de comunicação social dos Açores e da América do Norte realiza-se na próxima semana na costa leste dos Estados Unidos. O evento é promovido pelo Governo dos Açores através da Direção Regional das Comunidades e tem lugar a 25 e 26 de outubro nas cidades de Fall River e New Bedford, em Massachusetts. Este encontro reunirá responsáveis da imprensa, rádio e televisão dos Açores e dos órgãos de comunicação social que servem as comunidades portuguesas dos Estados Unidos da América. A iniciativa visa debater os novos desafios da comunicação transatlântica e constituir formalmente a Associação Açores Diáspora Media Alliance, um instrumento que contribuirá para promover a cooperação, a partilha de informação e o intercâmbio entre as entidades de comunicação social dos dois lados do Atlântico. A sessão de abertura do encontro e as sessões plenárias dos painéis temáticos decorrerão na Casa dos Açores da Nova Inglaterra, no dia 25. O primeiro painel intitula-se A Situação Atual e as Necessidades Futuras da Cooperação entre os órgãos de comunicação social dos Açores e da diáspora, tendo como oradores representantes da comunicação social da região, entre eles Carlos Pires Antunes, diretor-geral da Rádio Atlântida.
Informação Açores, Cadeia Regional de Rádios.
Intervenção social, conversas, workshops, homenagens e filmes são algumas das atividades programadas na quarta edição da Imprópria, a Mostra de Cinema de Igualdade de Género, que vai decorrer a partir de hoje na Ilha de São Miguel. Já Santa Maria recebe a iniciativa em novembro e a terceira em dezembro. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Utilizando a cultura para fazer intervenção social, o evento vai levar a cabo no Teatro Miquelense hoje e amanhã, a partir das 9 horas da noite, 18 curtas-metragens com uma curadoria de Samuel Andrade.
O mote desta mostra é sempre apelar e pôr na agenda a igualdade de género, mas através de uma exposição cinematográfica que faz com que se chegue a um público mais alargado. E, portanto, neste ano temos novamente 18 curtas-metragens sobre temas como direitos humanos, orientação de desejos, violência de género, identidade sexual e de género. As sessões são gratuitas, mas com um levantamento prévio de bilhete. Gratuitas porquê? Porque, tendo em conta a temática, tendo em conta também os apoios que nós temos públicos para o acontecimento desta edição, continuamos a acreditar que é uma forma de levar mais público, e um público que se calhar até poderia não ir ao Teatro Miquelense ver este tipo de cinema, e portanto assim tentar motivar a criação de novos públicos para esta temática.
Helena Barros, da organização, em entrevista à Atlântida, adianta que esta sexta-feira e sábado vão ser homenageadas no teatro, local onde se concentra toda a programação, Judite Canha Fernandes e Fernanda Mendes, pelo trabalho que têm vindo a desenvolver no que diz respeito à igualdade de género. Questionada sobre como lidam os adolescentes hoje em dia com as questões de género, Helena Barros diz que depende dos contextos onde estão inseridos, salientando que as pessoas agem pela imitação do próximo, frisando que se o nosso próximo não estiver desperto para estas questões, nós também não vamos estar, e muito facilmente somos levados a ter comportamentos que promovem esta desigualdade sem saber que estamos a fazer.
Não podemos falar isoladamente, mas depende sempre do entorno e do contexto onde os jovens estão inseridos, mas nós já podemos falar de uma abertura desta nova sociedade contemporânea a estas temáticas. O facto de participarem, o facto de quererem saber, o facto deles próprios já dominarem determinadas expressões e até controlarem a própria linguagem, mostra-nos que há aqui um caminho de abertura a seguir. Mas isso, obviamente, que nas grandes cidades e nos centros urbanos, onde há mais informação, onde as pessoas estão mais despertas também para este tipo de questões, é mais fácil entrar e não assistir a esta desigualdade, e se calhar no meio rural é mais difícil. E portanto, aqui, como é também a primeira vez que vamos às escolas, vamos tentar perceber em que ponto é que estão os nossos jovens, neste caso muito mais focado na ilha de São Miguel, mas depois com uma sessão em Santa Maria e na Terceira, que também nos permitirá tirar algumas ilações de como é que os jovens vão olhar para aquilo que estão a ver e que espírito crítico é que vão ter.
Chegar às restantes ilhas do arquipélago é um dos desejos da organização. A responsável adiantou que pretendem no próximo ano alcançar a Ilha do Faial. Inserido nas comemorações do Dia Mundial da Igualdade de Género, que se assinala dia 24 de outubro, em própria arranca hoje e termina a 27 de outubro na Ilha de São Miguel. A iniciativa passa por Santa Maria a 17 de novembro e a 9 e 10 de dezembro pela Terceira.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Foi inaugurado ontem o Parque Lúdico Intergeracional Inclusivo da Freguesia de Santa Cruz, na Praia da Vitória. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Este novo parque resulta de um projeto da Junta de Freguesia de Santa Cruz e está instalado nas imediações do Estádio Municipal, num espaço cedido pela autarquia, conforme revelou ao Rádio Clube de Angra a presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória.
O município foi parceiro, no sentido de poder colaborar com alguns equipamentos, mas também na cedência do espaço, porque aquela área pertence ao município. Foi um bom olhar que esta junta teve em relação a esta população, que muitas vezes não se sente incluída e sente que não tem direito a certas e determinadas atividades, e o que não é verdade, e este parque vem dar exatamente essa resposta.
A autarca reforçou ainda que todas as iniciativas deste âmbito vão ser vistas com bons olhos pelo município.
Tudo o que, de alguma forma, venha acrescentar um benefício para o nosso concelho, que nós estamos para ser parceiros de todas as juntas de freguesia e ter uma visão de responsabilidade face a todos os benefícios que nós podemos tirar destas intervenções. Estes projetos não podem ser inviabilizados de forma nenhuma. Nós temos que cada vez mais trabalhar todos para o mesmo, no sentido de podermos dar a melhor resposta aos nossos munícipes e tornarmos o nosso concelho cada vez mais rico e mais apetrechado de espaços diferenciados. Portanto, eu vejo isto de uma forma global como sendo muito, muito benéfica para o concelho. Acredito que esta vai ser uma boa resposta, que será um parque que, ao longo do tempo, e vejo pela dinâmica que a Junta de Freguesia quer lá implementar, que irá crescer e desenvolver-se num sentido muito positivo. Portanto, ficam todos convidados a conhecer o novo parque.
Vânia Ferreira, a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória.
Diego Andrade, do Rádio Clube de Angra, né, a terminar assim esta edição da Informação Açores. Boa tarde, bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.